Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 31ª reunião ordinária, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de Uruguaiana. Cumprimento os colegas nobres, colegas vereadores, e convido a vereadora Zuma para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 7, versículos 16 ao 22. A moderação em tudo é boa.
Bom dia a todos. Não seja desmaiadamente justos, nem exageradamente sábio, porque te destruís a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isso e também daquilo. Não tirareis a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sairá ileso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir ao teu servo amaldiçoastes, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Amém.
Amém. Solicito à nossa secretária, a vereadora Suzana Alves, que faça a leitura da reunião, a leitura da ata da reunião passada, para a gente possa colocar em apreciação.
Aos 23 dias do mês de junho de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 30ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinello. Às 9h39, o presidente, vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou ao vereador José Clemente da Silva Correia que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 6, versículo 16 a 11, advertência contra a preguiça. Em ato contínuo, convidou a primeira secretária, a vereadora Suzana Cardoso Alves, para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovados requerimentos números 120 a 126 de 2020, protocolizados respectivamente sobre os números 344, 351, 354 e 356 e 357 de 2020. Foram aprovadas moções número 23 a 25 de 2020, protocolizada respectivamente sobre os números 345, 355 e 362 de 2020. A vereadora Suzana Alves apresentou requerimento verbal. Registra-se que a proposição verbal deve ser convalidada até às 9 horas do dia 24 do corrente mês, conforme prevê o artigo 4º, 146 do regime interno desta casa. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária número 40 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 360 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.615.071,28. Projeto de Lei Ordinária número 41 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 361 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 49.648. Foram apreciados em discussão a votação única e aprovado o projeto de lei ordinária número 33 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 309 de 2020, que inclui programa programa no Plano Plurianual do município, PPA, 2018-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2020, de que tratam respectivamente as leis 4.820, de 2017, e 5.081, de 2019. Projeto de Lei Ordinária número 34, de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 310, de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 572.211,03. Projeto de Lei Ordinária 36 de 2020, do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 319 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 142.120,27. Balancete número 6 de 2020, do Poder Legislativo, protocolizado sobre o número 272 de 2020, referente ao mês de março. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de resolução 32 de 2020 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 306 de 2020, que altera primeiro artigo e o modelo da bandeira anexo à lei de 1284 de 1975, que cria a bandeira do município de Uruguaiana. Matérias do expediente. Foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa projeto de lei número 38 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 358 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 27 mil. Projeto de lei 39 de 2020 do Poder Executivo, protocolizado sobre o número 359 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 2 mil. Justificativa de ausência parlamentar número 15, protocolizada sobre o número 343, da vereadora Josefina Soares, encaminhando o testado médico datado de 17/6/2020, afastamento por 2 dias, e número 16, protocolizado sobre o número 346/2020. E do vereador José Clemente, encaminhando o atestado informando da realização de exames no dia 18/6/2020. Foi aprovado a representação de vereadores e vereadoras nos eventos, conforme convites número 15 e 16, protocolizados sobre os números 349 e 350/2020. Correspondência recebida ao Executivo. Ofício 36, protocolizado sobre o número 336/2020. De adversos, e-mail número 9 e 10, protocolizado sobre o número 347 e 348 de 2020. Correspondência expedida ao Executivo. Ofícios número 182, 195 de 2020 e autógrafos número 33 e 34. Adversos, ofícios número 107 a 112 de 2020. Não houve escrito para os períodos de comunicações. O presidente comentou sobre a reunião realizada pela UFRO no dia 19 de junho corrente, nesta Casa Legislativa. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente legislativo, invocando o nome de Deus às 11 horas e 45 minutos, declarou encerrada a reunião para constar eu, Olavo Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ato. Sala Ramon Barbati Filho, aos 23 do dia, mês de junho de 2020.
Colegas vereadores, feita a leitura da ata da reunião passada e ela está em apreciação. Quiser fazer alguma modificação, uma alteração, algo que não esteja, não havendo quem queira discutir, a ata ou a fazer alguma alteração, está em votação. Não havendo manifestação em contrário, a nossa ata está aprovada. Quero cumprimentar quem a partir deste momento também nos acompanha através das redes sociais. Estamos reunidos na nossa 31ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Estamos entrando na ordem do dia. Solicito a nossa secretária, vereadora Suzana Alves, que faça a leitura dos requerimentos constantes da pauta.
Requerimento número 127, protocolo 366 de 2020, do vereador Mano Gás. Solicita a reposição de lâmpadas nos endereços do bairro Coab 2, Proficar e Ípica 2. Requerimento número 128, protocolo 367 de 2020, do vereador Clemente. Solicita envio de correspondência a prestador do serviço de telefonia Oi, para que informe as providências adotadas pela prestadora com relação aos problemas nas instalações telefônicas em via pública e o risco à segurança dos cidadãos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Clemente para discutir o requerimento.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nas verificações que nós temos feito na cidade de alguns assuntos pertinentes à coletividade, nós temos verificado algumas situações e eu quero aqui fazer o registro de mais uma delas e vejo isso aqui com uma grande preocupação também, porque se trata de um serviço nosso, um serviço de utilidade pública, sim, porque presta serviço a toda a comunidade praticamente, que é a rede de telefonia em Uruguaiana. O que que a gente nota e tem visto com frequência? E com frequência mesmo, porque alguns dias agora, há poucos dias que passaram, aqui no centro da cidade o trânsito estava interrompido, porque havia um cabeamento solto na rua e ninguém sabia desse cabeamento se era de energia ou não. E depois constatado que eram cabos de telefonia. E nós verificando no município, em vários bairros da cidade, inclusive no centro da cidade, e está aqui registrado em fotos, e quero registrar isso, as fotos mostram o problema que tem, chega a ter gambiarra de telefonia, cabeamento mal postado, solto, e se é em razão de substituição de postes ou não da energia elétrica, que também contribui nisso, nós já falamos isso aí, desse assunto, nós queremos saber da empresa de telefonia que tipo de serviço é prestado em Uruguaiana, quantas equipes de manutenção tem esta empresa, aonde é que o cidadão pode se dirigir, que tem uma loja aqui, mas a nossa informação é de que ali o atendimento não é o atendimento melhor possível para a população. A comunicação parece um pouco falha entre os usuários do serviço e a empresa, e isto nos demonstra uma grande preocupação, principalmente pela morosidade em recuperar este tipo de problema. Agora também, essa semana, eu fui passar no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com Domingos de Almeida. Os veículos um pouquinho mais elevado que um carro particular não conseguiam passar ali, porque o cabeamento da telefonia estava impedindo, caiu, fez uma, entre aspas, barriga do cabeamento e não permitia os veículos de passar. E isto aí tem sido frequente na cidade. E nós verificamos, senhoras e senhores vereadores, podem verificar em loco, se nós formos olhar na rede, vamos ver que tem problema do cabeamento e geralmente é o problema no cabo de telefonia. Então nós queremos saber que tipo de prestação de serviço e quantidade de pessoas para que nós tenhamos uma boa qualidade no atendimento desse serviço. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Excelente requerimento. Muito bom requerimento. Com a palavra, a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas e bom dia a todos. Um excelente requerimento mesmo, vereador Clemente. E gostaria já de aproveitar e já fazer uma reclamação, e se o senhor pudesse colocar junto no seu requerimento. Não pode, mas então eu vou comentar, então. Lá no interior, essa prestadora de serviços ganhou a concessão para cuidar de toda a telefonia da cidade, né? E no interior o atendimento é péssimo, porque eles não fizeram nenhum investimento nós não temos uma torre para nos garantir uma qualidade de sinal. E também, quando a gente pede uma linha telefônica para nossas residências lá no interior, a alegação sempre é a mesma, não tem caixa. Então, isso quer dizer que eles não querem investir, né? E, bom, se não podiam investir, então por que pegaram, né, toda... Era a Vivo que cuidava antes, né? Pegaram todo esse trabalho, se não podem investir, não podem dar conta do recado. Era isso a minha reclamação, minha colocação. Obrigada.
Bem. Por favor, a leitura do requerimento 129.
Requerimento 129, protocolo 368 de 2020, do vereador Mano Gás. Solicita patrulhamento, encascalhamento e limpeza de valas na extensão da rua Venâncio Aires, no bairro Ípica. Ipiranga.
Ipiranga. Senhores vereadores, algum requerimento verbal? Eu quero passar as comissões de trabalho, vereador Mano Gás, nós fazermos um requerimento verbal, por favor.
Receba as condições de trabalho, presidente Irani, fazer o seu requerimento verbal.
Muito obrigado. Eu, colegas vereadores, temos através da mesa diretora a solicitação para aprovação de um requerimento feito ao executivo no seguinte sentido. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de atendimento ao nosso público no setor de transporte coletivo, especialmente com relação à condição em que essa empresa está operando no nosso município, de forma emergencial, de forma provisória. E nós não temos, além de não ter a quantidade de carros necessários, de ônibus necessários em todas as linhas, nós continuamos com aquela dificuldade tremenda que é a questão dos ônibus acessíveis. Não existe ônibus, existe apenas um ônibus que não dá conta da cidade toda. Nós temos na Secretaria de Ação Social, Antiga Ação Social, que é Desenvolvimento Social e Habitação, um micro-ônibus adaptado, em que a gente gostaria que isso fosse colocado à disposição da comunidade, no seguinte sentido: quem precisasse vir à cidade para fazer um tratamento, para não perder o tratamento, não perder a ida numa clínica, numa fisioterapia, um atendimento médico, buscar algum remédio na farmácia, por exemplo, que pudesse fazer um agendamento junto à ação social, e aí, dentro desse agendamento, se colocaria essa prioridade de atendimento, e o município de Uruguaiana, através desse ônibus adaptado que existe lá na ação social, pudesse fazer esse transporte dessa pessoa cadeirante para poder, fazer aquilo que tem a necessidade de fazer. Se nós tivéssemos ônibus adaptados, normais, viria normalmente através da empresa. Como não tem, que se faça esse agendamento, que se organize esse atendimento através desse micro-ônibus que nós sabemos que tem lá na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, para suprir essa lacuna, enquanto não tivesse organizado o transporte coletivo de Uruguaiana, que nós pudéssemos, com isso, suprir, pelo menos, para que as pessoas não deixassem de fazer, fazer o seu tratamento, não pudessem deixar de cumprir as suas prescrições médicas, que normalmente essas pessoas têm durante o mês. Não, certamente que seria dentro dessa necessidade, através desse contato com a ação social, que fosse feito, então, esse planejamento. Então, nesse sentido que nós estamos encaminhando esse nosso requerimento através da mesa diretora. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Requerimento verbal, senhor presidente. Condições...
Só para colaborar...
Eu já passo para o vereador Clemente e vamos, se alguém tiver que discutir alguma acerca desse nosso requerimento.
Eu acho que é importante nós colocarmos só algumas questões aí, né, e dando bom dia a todos. Referente ao micro-ônibus, ele é um micro-ônibus adquirido com recurso federal, o vereador Irani. E ele tem algumas questões que ele tem que cumprir. Sim. Então, nessa questão, precisa ter uma regulamentação, né, que mesmo que seja provisória, uma regulamentação para poder fazer esse transporte, e tem que ter alguns critérios, porque ele foi adquirido com recurso do Bolsa Família, né, para atender aquelas pessoas que têm o NIS. Né? Fomos nós que adquirimos o micro-ônibus, né, quando a gente estava na secretaria, para atender os projetos sociais. A gente entende que a situação também é social, essa que o senhor coloca, mas a gente precisa só regulamentar até para nesse momento, né, ter essa disponibilidade, ver de que forma que vai estar regulamentando nesse momento, para também depois não virar, né, uma rotina, né, porque hoje a gente sabe que as empresas que têm que ter essa disponibilidade, porque hoje até tem muitos projetos da secretaria mesmo que não estão sendo atendidos, né, os grupos, geralmente ele atendia os grupos de crianças, os grupos de mulheres, então esses grupos hoje também não está sendo feito em razão da pandemia, então a gente consegue provavelmente atender essa demanda, só que tem que regulamentar, porque ele é um micro-ônibus que foi adquirido com recurso federal, então ele tem algumas regulamentações, ele não pode ser, né, entrar no geral da prefeitura e fazer qualquer atividade, então tem que regulamentar só.
Perfeitamente. Obrigado. Nós, na nossa justificativa aqui, a gente coloca exatamente isso, né, que ele tenha esse contraponto entre as prioridades, né, para poder atender. Ou que ele determine a essa empresa que está de forma provisória, que coloque um micro-ônibus adaptado, algum equipamento para que possa. O que não pode é não deixar de atender essa demanda, né, dessas pessoas que tanto precisam, e que tem uma dificuldade tremenda de chegar lá do bairro até o centro da cidade tocando a sua cadeira. Muitas vezes as cadeiras são manuais e nós precisamos de uma solução. Esse é o nosso caso. Vereador Clemente, seu requerimento verbal.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez eu vou fazer aqui uma abordagem em relação à empresa concessionária de água e esgoto em Uruguaiana. E necessariamente precisamos fazer isso, grifando aqui muito claro, porque tem pessoas aí fora confundindo essas questões. Eu vou deixar bem claro que isso não é de hoje. Esse nosso posicionamento é do ano de 2009 aqui nessa casa, aqui em relação a tudo isso que está acontecendo. Nós votamos contra a concessão de serviço dessa empresa, anunciando que tudo que está acontecendo aí iria acontecer. Nosso requerimento, senhor presidente, endereçado aí à agência estadual que regula esse serviço, que é a AGERGS, ao Ministério Público Estadual, ao Poder Executivo Municipal e ao PROCON, que é do próprio Executivo. Por que isso? Nós queremos saber da empresa de que forma a AGERGS concorda, neste momento, senhoras e senhores vereadores, com reajustes tarifários extraordinários. O reajuste que se deu de forma extraordinária são 2,94% sobre as tarifas. Serviço esse alegado de que em 2016 havia sido contratualizado isso e que estava previsto, porque algumas pessoas não ligaram a sua rede de esgotamento cloacal na rede da BRK que faria essa coleta, essa retirada do esgoto. E ainda lá, se deu o reajuste, mais uma vez, de 6,51%, que é sobre o IGPM, que é o reajuste anual previsto no contrato para o reajuste. Sabe quanto totaliza isso para os bolsos da população? Para o meu bolso, para o seu bolso, para todos nós? 9,45%. Ah, mas vão adiar por 90 dias para depois cobrar. Pois não tem que cobrar nem amanhã, nem daqui 90 dias. Não tem que cobrar nada. Sabe por quê? Porque mentiram para a população que em 5 anos iam universalizar o serviço de esgotamento. Não deu, fizeram um aditivo. Não cumpriram com a palavra, nem com o primeiro aditivo, vereador Elton. Fizeram outro aditivo, segundo, não cumpriram também. Fizeram o terceiro aditivo, não cumpriram. Estão querendo fazer o quarto aditivo e mentir para a população de novo. Meu posicionamento, desde o primeiro momento, já anunciava isso aí. Tem pessoas que acham engraçado o que está acontecendo. Porque, e desculpe os termos chulo que eu uso aqui, sim, porque tem pessoas, vereadora Josefina, rinchando de fome aí fora. E sabe quanto é a conta desta água e desse esgoto? Vão taxar todo mundo 100% em cima do esgotamento cloacal, porque alguns não pagaram. 70%, vereador Elton, de esgotamento vai se transformar em 140%, porque as pessoas não pagaram. E acreditam que nós aqui que representamos o povo vamos estar satisfeitos e vão achar ainda que é politicagem o que eu estou fazendo? Para o senhor aí que disse que era politicagem, o senhor não conhece a nossa história. Nós votamos lá em 2009 e desde lá estamos dizendo que essa desgraça que está acontecendo aí foi fruto de um contrato mal feito e que hoje nós vamos penar sim para mudar isso aí. Mas nós não podemos é ficar quietos, achando que está tudo bem. Vou concluir, senhor presidente, dizendo o seguinte: nós não vamos admitir que a Jergues, que é paga com o dinheiro arrecadado das empresas que prestam esse serviço, não saia lá de Porto Alegre e venha até aqui discutir esses assuntos, e muito menos a empresa. Então é esse nosso posicionamento, pedindo providências para que nos informem mais de 12 questionamentos que estamos fazendo aqui. E não é porque estamos querendo fazer, é uma obrigação nossa de fazer isso. Muito obrigado.
Perfeito. Com a palavra para discutir o requerimento, a vereadora Josefina Soares.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Nós estamos de acordo com o vosso requerimento, vereadora Clemente. Parabenizo pelo requerimento. E realmente, essa casa, ela votamos aqui o documento que mandaram para cá, a concessão. Por quê? Porque foi nos dito, vereador, na época, que ia baixar a água... Quanto? 14%, vereador, tem boa memória, já não é a minha. 14% ia baixar a água, que tudo ia ficar bem. E, diante de uma situação dessas, dizendo, apontando que 14% mais barata a água, essa casa ficou apavorada, porque como que nós não vamos votar uma água que vai baixar? Mas era mentira, só mentira em cima de mentiras. Então, nós caímos no conto do vigário aqui, e nós somos representantes da comunidade. Mas hoje nós estamos vendo a realidade do que está acontecendo em nossa cidade. O absurdo que aquele dia eu falei, da conta de água que vem, o esgoto é 70% de desconto. Eu, na primeira vez, eu fui contra o 70% de desconto de aumento. 70% na taxa do esgoto. Se ganha R$100, R$70 é do esgoto. Sim, lhe dou dois à parte, vereador. E aí, eu não tenho muito, não sou especializada na palavra como o vereador Clemente, mas eu concordo plenamente com esse requerimento. Hoje sou totalmente contra, mas infelizmente nós estamos aqui com as mãos amarradas, porque nós já fizemos isso aí. Nós concordamos porque foi dito para nós que seria um desconto de 14% na água, que é baixar água. Diante de uma situação dessas, quem é que não vota a favor, né? Porque nós queríamos o mais barato para a nossa comunidade. Permito os dois à parte para o senhor vereador.
Muito obrigado, vereadora Josefina, para contribuir ainda, senhoras e senhores vereadores. Eu acredito que os senhores acompanharam, se não acompanharam, eu vou informar aqui. Ontem foi notícia na imprensa à noite, na televisão, de que o Congresso Nacional está votando um novo marco regulatório das concessões de exploração de água e esgoto no país. Olha, senhoras e senhores, aquilo lá vai ser o maior atentado contra a população brasileira. Estão tirando a responsabilidade do poder público, e isso se chama Estado mínimo. Eu vou dar o mínimo para a população para que eu possa, como poder público, me preocupar o menos. Vou deixar para a iniciativa privada que sangre os bolsos da população brasileira. E esse novo marco regulatório lá no Congresso Nacional, vereador Fernando, traz exatamente isso. Ah, teremos investimento no setor de saneamento. A preço do quê? A preço do quê? Da exploração da população. Concordo que possa haver PPP, parcerias públicas privadas, dependendo das condições. Agora, vou voltar aqui em Uruguaiana, quando nós dissemos, lembrem bem, a senhora lembra, vereadora Josefina, que nós fizemos emenda pedindo para que quando os reajustes tarifários fossem ser feitos, que a Câmara de Vereadores discutisse o assunto, tomasse conhecimento e tivesse seu posicionamento válido, vereador Elton, perante isso. O que ocorreu?
Ficou de fora.
Não aprovaram. Quando pedimos também que queríamos uma agência reguladora composta aqui no município de Uruguaiana, que é legal, nos disseram o quê? Que não era possível, vereador Wilson Brites. E não aprovaram a nossa emenda. Ora, senhores, o tal desconto na água de 14%, eu quero perguntar para alguém e me tragam uma conta, porque eu vou bater palma, eu prometo, vou bater palma e gritar aqui na sacada da Câmara que isso era verdade, que deram o desconto de 14%, que o serviço foi universalizado em 5 anos, não foi, não vai ser, e o serviço continua aí destruindo o pouco que tem de infraestrutura no município. Obviamente que nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu entendo, vereadora Josefina, que quando se coloca, obviamente também, que no debate, no grande calor do debate, era necessário a gente ter compreendido algumas coisas. Mas não é atribuir culpa aqui ou ali. É a responsabilidade que nós, presidente, temos aqui enquanto Poder Legislativo. Vereadora Suzana, a senhora andou, depois daquele trabalho da comissão, que o vereador Elton fez o relatório, nós aqui trabalhando em prol de tudo isso. É preciso que nós aqui sempre vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos fazer o que tiver que ser feito, e com todo respeito, eu não estou preocupado com alguém que está preocupado comigo por dizer que eu estou aqui explorando um assunto. Desde 2009 nós estamos falando nisso. Muito obrigado pelos apartes, vereador.
Obrigado. Continua a discussão, requerimento.
Passo a palavra.
Com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia mais uma vez. Pessoal, constatando tudo isso que o meu colega Clemente falou, essa concessão tem um contrato, né? Tem cláusulas nesse contrato, né? Já que essa empresa veio, se adonou da cidade e já rasgou esse contrato, porque não cumpre com nada que tá escrito lá. Não sei o que estão esperando. O povo está aí sofrendo com todo esse aumento exorbitante. Tem muitas pessoas aí que não tem como pagar a sua água. Tem muita gente com água cortada, com dívidas enormes, porque não tem como pagar. Mas essa pandemia aí e esse pessoal fazendo o absurdo de aumentar a nossa água. Então, pessoal, se já romperam o contrato, por que que essa firma tem que seguir? E não me venham com a desculpa de dizerem que não podem romper o contrato porque não podem trocar uma firma de uma hora para outra. Se a outra firma que estava aí foi corrida em 2 tempos, por que que essa que não está cumprindo com nada não pode ser quebrado esse contrato? Eu não consigo entender e a população continua sofrendo. Obrigada. Dá uma parte para o meu querido Clemente.
É que o assunto... Muito obrigado, vereador. É que o assunto... ele é mais do que importante, vereador. Muito mais do que importante. Não, eu não disse que era politicagem. Eu disse que a forma de abordagem, vereador... Se a senhora quiser tempo, a senhora pede aí e fala o que a senhora quiser. Não posso dizer que é politicagem, porque desde 2009 eu tenho um posicionamento muito claro disso. Agora, após um requerimento feito numa comissão e um trabalho coletivo que foi feito em 2017, elaborado e encaminhado ao Ministério Público, pelo colegiado de vereadores e que representa o Poder Legislativo, nós fazermos um documento em cima do próprio trabalho, é chover no molhado. Vereadora, no documento que nós estamos protocolando, esse requerimento, pelas cláusulas contratuais, é exatamente isso. Nós queremos saber, e pedimos isso ao Ministério Público, à própria AGERGS, ao PROCON, que dentro de cada responsabilidade, analise por que, vereador Carmelo, por que para algumas coisas as cláusulas contratuais, elas podem e valem, e têm vigência. E por que, para algumas coisas, as mesmas cláusulas contratuais nos parece que não têm a mesma análise? É nesse sentido também o requerimento. Muito obrigado.
E para continuar a colaborar, eu digo o seguinte: quando as pessoas aí fora gritam e falam que vereador aqui não faz nada, é fácil dizer que esse ano é eleitoral e que vereador só quer aparecer. Deus, o que eu entrei, já estava estourado tudo, né? Mas Deus de lá, a gente está brigando, todos juntos aqui, estamos sempre juntos fazendo as reclamações, os pedidos, os requerimentos. É fácil atirar pedra, gente, mas tem que ver o trabalho, tem que ver. E eu defendo todos os meus colegas toda vez que eu vou falar nisso, porque não é de um nem de outro essa briga, é de todos. E é junto com a população aí, ó. Todo mundo tem que se unir nessa hora. Quando a gente quer vencer uma batalha, tem que ser junto, pessoal. Obrigada.
Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Elton da Rocha.
Colegas vereadores, senhor presidente, pessoal que nos acompanha. Essa luta, né, vereador Clemente? Eu acho que a gente, nessa legislatura, já vem há algum tempo falando e vem fazendo relatórios, e a própria Comissão de Serviços, em 2017, apontou não só as irregularidades, né, que eram muitas, como também podendo quebrar esse contrato, vereadora Suzana, pelo que estava sendo apresentado ali naquele relatório, pelo que estava sendo apresentado dos serviços, da forma que estava sendo apresentado. Então, assim, eu acredito que nós parece que estamos falando para a lua aqui, porque a gente já falou, a gente já mandou documento, a gente já provocou o Ministério Público, a gente já provocou a Prefeitura, e infelizmente, né, como o vereador Clemente citou, a gente não tem gerência sobre isso, né? E aí a gente fala, vereador, porque a população, a comunidade tem que estar conosco, blá, blá, blá. Só que quem tem que definir isso é o Executivo. É a prefeitura, é o prefeito que tem que trancar o pé e realmente quebrar esse contrato. Só que isso a gente já tem um sinal de que não vai acontecer de novo. Porque tem uma ata de mediação assinada, vereador, né? Pela prefeitura, pela empresa, que vai ser assinado o aditivo, que coloca algumas questões ali e vai ser assinado esse aditivo. Que não nos consultaram novamente, que nós não participamos disso, que nós nem sabíamos o que dizia nessa ata, ficamos sabendo só depois que ela foi assinada pela prefeitura e pela empresa, né? Porque lá na época atrás, quando votaram, você deu o poder para a prefeitura fazer isso. Então, eu já estou um pouco cansado de falar desse assunto, porque acredito que essa casa vem sendo desrespeitada desde 2017, porque a gente mandou todos os subsídios e não tivemos retorno. E a nossa cobrança aqui tem que ser para a prefeitura, tem que ser para o prefeito, tem que ser para o executivo, porque é quem pode hoje quebrar esse contrato. Independente de ter multa, na ata de mediação estão fazendo uma negociação por asfalto, nas multas e tudo mais. Olha, a gente sabe que as multas que estão na Jergues viram em pizza. Isso a gente já teve comprovação aqui, a gente sabia que tinha 30 milhões de multa e virou em pizza. E vai virar. Então,
prescreve.
Por favor, eu acho que nós temos que ver de que forma que daqui a pouco nós vamos encaminhar algum documento, alguma coisa, porque nós estamos aqui só debatendo e falando para a lua. Eu acho que teria que chamar o executivo aqui e o executivo nos comprovar que ele não pode quebrar esse contrato. Porque com todos os subsídios que a gente tem, com todas as irregularidades que existem, nós precisamos dessa comprovação que não pode. É aquela história. Bem como a vereadora falou, quantos anos a Corsã prestou serviço? E aí, de uma hora para outra, você quebrou, você abriu concessão e você fez. E agora, por que a gente não pode quebrar esse contrato se está irregular, se tem várias questões que eles não estão cumprindo o contrato? Então, acredito e quero sugerir aos colegas vereadores que a gente faça uma pauta específica e o município nos traga o que realmente tenha subsídios para não dizer, não, olha, nós não vamos quebrar esse contrato e nós vamos ter que aguentar essa empresa e aí nós não vamos ter que fazer. Porque senão a gente está aqui falando para a Lua. Uma parte, vereador.
As informações, até peço desculpa se eu me torno inconveniente em abordar o assunto, mas se nós não conhecermos também a Lei Federal 11.445, que é a Diretriz Nacional do Saneamento Básico, não começamos a nem falar do assunto. E, vereador, não é o seu caso, não estou falando disso, estou dizendo da abordagem de tudo isso. O senhor sabe em quanto é a multa para rescindir esse contrato, se for equivocado a rescisão desse contrato? Se aproxima de quase 200 milhões de reais, vereador Elton. Um passo errado e nós vamos ficar pior do que já está o município aí, enterrado em dívida pelos desmandos que você sabe muito bem de quem. Vou rapidamente ilustrar aqui. Na região metropolitana, um dos municípios retirou a concessionária estatal antiga e municipalizou o serviço. E a empresa entrou contra o município pelo patrimônio. A estatal entrou contra o município pelo patrimônio. Demoraram anos. Sabe quanto o município está pagando lá? Mais de 150 milhões de reais de indenização ao Estado pelo patrimônio. Concluo aqui, presidente. Sabe quanto era o patrimônio avaliado aqui em Uruguaiana da estatal? Na época, que foi avaliado? Em torno de 9 milhões. A outorga que a empresa pagou para o município foi 16 milhões em duas parcelas de 8, que eu não sei onde é que está esse dinheiro. Que eu tenho perguntado há muitos anos isso desde lá. Sabe quanto está hoje avaliado aquele patrimônio ali, que nós povo, estamos devendo para lá? E nós vamos pagar, vereador Elton. Mas hoje, mas amanhã, escrevam, nós ainda teremos que pagar o valor daquele patrimônio ali. Obrigado pela parte.
Concluindo, vereador Elton.
Só vou concluir, e aí é importante o que o vereador traz, e também é colocar, vereador, que o município, daqui a pouco, fazendo esse estudo, hoje a gente tem várias questões que o contrato prevê e não foi cumprido, que provavelmente a gente tenha essa justificativa e tenha como defender isso, mas também nós colocar uma situação aqui. Se nós municipalizarmos a água ou fizermos um contrato, uma PPP, ou que o município tenha lucro com a água também, nós provavelmente vamos tirar todo e qualquer indenização que venha a ser cobrada do município. Porque é isso, a empresa está investindo em Uruguaiana, mas quanto ela está levando todo mês de Uruguaiana para fora daqui? Se nós municipalizar, nós vamos ficar com esse recurso aqui. Vai ser do município. Então, é essa questão que a gente tem que se dar conta. Daqui a pouco, um estudo vale a pena até pagar a indenização, vereador. E eu vou lhe dizer, o contrato hoje, a gente tem cláusula suficiente para quebrar ele. Só que, se lá na frente nós tivermos que pagar uma indenização e a água for municipalizada, quanto que a gente vai ter de lucro todo mês para o município para nós poder fazer esse pagamento?
Perfeito.
Obrigado.
Muito boa colocação.
Felicito a palavra, vereador.
Vereador,
só para contribuir.
Wilson Brites com a palavra.
Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Só para contribuir, esse assunto nós poderíamos tratarmos internamente na Comissão de Serviço Público, como a gente já tratou aquele outro relatório, vereador Elton, e nós tratarmos esse assunto antes de enviar qualquer documento ao Executivo, a sei lá, a empresa ou Ministério Público, nós tratarmos internamente e criarmos uma forma, criarmos um documento para enviarmos ao Executivo e ao Ministério Público, sei lá. Então, não, estou dizendo assim, ó, essa questão de nós estamos tratando aqui, não temos chegando a denominador nenhum. Nós poderíamos, na comissão, nós tratarmos de que forma agirmos daqui para frente, nessa questão de término de contrato ou não. Essa é a minha ideia, vereador.
Se não for possível quebrar o contrato, certamente nós temos muitas matérias para entrar nesse tal quarto aditivo. E aí, nesse aditivo é que a gente tem que colocar. nesse quarto aditivo que nós vamos colocar os interesses da nossa Câmara de Vereadores.
Presidente,
fazer
análise com o jurídico da casa em relação a todas essas informações que nós temos.
Perfeitamente. Muito obrigado. Vereadora Zuma Sinello, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Não poderia deixar de participar de uma conversa, né, e um debate tão importante que é para a nossa cidade, que se chama BRK, prestadora de água, como nosso colega vereador Clemente falou bravamente aqui a respeito, que está nessa luta desde 2009, quando chegou, foi 2009, vereador, que chegou o contrato aqui para ser... 3 de setembro de 2009, os novos vereadores que estão nessa casa, eu 3 anos e meio já, vereadora Suzana, vereador Elton, vereador Mano, todos os novos vereadores estamos nessa luta. O que fazer diante de uma empresa que não está cumprindo esse contrato? É um contrato muito oneroso a ser quebrado com o município, sabemos disso. Temos cláusulas que poderemos... sanar alguns defeitos dentro do contrato, que seria o quarto aditivo. Aí, como o vereador falou, o primeiro aditivo não foi cumprido, o segundo não foi cumprido, o terceiro aditivo foi realizado final de 2016, sem a presença desta casa, que foi apenas entre a empresa e o atual prefeito na época, que foi realizado. Então, existe sim erros, defeitos no contrato e na sua na competência de cada órgão termos uma solução, no caso. O vereador Elton agora nos pediu, né, que houvesse uma reunião juntamente com o executivo, mais uma reunião. Eu vejo só uma saída, né? Talvez esteja errada, não sei, mas nós temos 11 pessoas aqui para pensarmos juntos, mais o executivo, mais a Jergues, que se faz muito ausente nesta cidade. Nós temos 2 vezes a Jergues em Uruguaiana, já vamos para quase 4 anos, né? Então nós temos que cobrar aí dos, também nós como representantes da nossa comunidade. Sugiro que, ontem eu participei de um programa aqui, numa das rádios da cidade, e sugiro que os aumentos, eu já acredito até que seja abusivo, vereador Irani, diante da nossa pandemia e as pessoas sem terem alimento nas suas casas, pagando um esgoto muito alto, uma tarifa de água altíssima, que esse aumento anual que seja colocado no quarto aditivo, mas com 50%, até que tenha, mas que seja reduzido 50%. Essa é a minha opinião. Porque tirar uma cláusula de um contrato que foi teve órgãos que tiveram anuência, teve anuência do executivo, teve anuência da empresa e teve anuência da Jergues, eu acho, na minha opinião, como, né, formadora até de opinião aqui, eu acho que é impossível retirar. Na minha opinião, juridicamente eu falo. Mas que seja colocado, né? Ou retirar essa cláusula, não, porque não vai ser possível. Mas colocar que essa cláusula seja mexida, então, com o quarto aditivo aí, colocando 50%. Uma parte é o vereador Elton.
Bom, vereadora, só para colaborar com a senhora, e infelizmente, vereadora, esta casa ela tem sido desrespeitada na questão BRK. Porque mais uma vez foi assinada a ata de mediação, que, volto a dizer, já prevê várias questões ali para o novo aditivo, e essa casa nem ficou sabendo. Simplesmente soube só depois, eu não sei se os colegas vereadores ficaram sabendo antes, mas eu fiquei sabendo só depois da publicação dessa ata. Então essa casa ela vem sendo desrespeitada, e nós viemos falando para a Lua, volto a dizer, o Fora BRK desde 2017, e essa casa não vem sendo escutada nem pelo poder público. Bom, para a empresa não vai ser. Não, entendo que deram o poder para eles, só que hoje nós estamos cobrando uma questão que a comunidade não quer, né? Os vereadores, eu acho que é senso comum que ninguém quer a empresa, e nós temos, sim, várias questões dentro do contrato que podem ser quebradas.
Vereador, só para colaborar e concluir já, ninguém quer essa empresa. Nós, representantes, não queremos. Só que nós, como o vereador Clemente falou, nós estamos, né, atados a esse... Como qualquer contrato. Quando existe os dois contrapontos, ou as duas partes, e acordam um contrato, aquele contrato se torna, né, com um poder de ação. Legítimo, exatamente, vereador Clemente. Então, até a ausência... Do executivo, não. Quando a Gerg esteve aqui, quando convocamos o executivo, o secretário São Pedro se fez presente em algumas reuniões que convocamos, conversamos, debatemos. Só que existe muito debate, pessoal, mas a gente não está tendo uma resposta que a empresa deveria nos dar. A empresa, isso aí, é um papel da empresa, nos responder e responder à comunidade. Até para ir nas rádios, eles ficam se tolindo de ir, não querem ir, ou tem que ter uma ordem lá da empresa maior, lá de Porto Alegre, eu não sei onde é a central. Então, tudo assim, se para vir na casa aqui, precisa de requerimento, tudo bem, o regramento tem que ter, né? Mas eu vejo, sim, muita ausência, principalmente da empresa, e pior ainda, da Gergs. Então, eu, na minha opinião, temos que convocar a Gergs, Ministério Público, Executivo e nós, vereadores, para tratarmos deste importante assunto, que é o contrato, que é a água, né, que é distribuída para nós com gosto horrível, quase que intragável. Então, essa aí é a minha colaboração em relação à BRK em nossa cidade uruguaiana. Obrigada a todos.
Não havendo mais nenhuma discussão a respeito dos nossos requerimentos, vamos colocá-los em votação. Os requerimentos que fazem parte da ordem do dia, mais os dois requerimentos que foram encaminhados de forma verbal. Não havendo manifestação contrária dos vereadores, os requerimentos estão aprovados e serão devidamente encaminhados. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ementa da indicação presente na ordem do dia.
Indicação número 43, protocolo 365 de 2020, do vereador Wilson Brites. Indica ao Executivo Municipal que seja colocado um asfalto redimensionado na rua Paineiras com Antônio Aracimeus, até o posto 18 da Fropilurbis.
Vereador Wilson Brites, com a palavra para justificar sua indicação.
Senhor presidente, essa indicação, ela começou a ser trabalhada dentro do bairro lá, Gustavo Ibarra, no ano ainda de 2019. Quando a gente viu a movimentação de que seria que o município, no ano de 2020, faria asfaltos, isso... A gente ouviu falar do próprio prefeito, então os moradores se reuniram, a gente se reuniu com eles, sou morador daquele bairro ali no Gustavo Ibar, e a gente, eles gostariam que fosse realizado um asfalto, daria 300 metros mais ou menos, da rua Aracimeus, Antônio Aracimeus, que é a principal da Profilurbe, até o posto 18, o novo posto 18. Então se fez um baixo sinado, né, a gente conduziu esse baixo sinado, com os moradores, e se buscou através do secretário Prudêncio, né, que tipo de asfalto seria feito ali, que poderíamos solicitar. E eu entrei com essa proposição a pedido dos vereadores, a pedido dos moradores, e nós, tendo esse vacinado, passaríamos ao senhor prefeito. Não digo... Esse ano muito difícil será feita essa obra, mas já fica registrado para um futuro, para um futuro, né, 2022, 2021, 2022, sei lá, mas que já fique registrado o desejo dos moradores daquela localidade. Então, estamos entregando também o baixo assinado que foi feito ao Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Algum vereador contra a indicação? Muito bem. Então, não havendo indicação contrária, o o documento encaminhado pelo vereador Wilson Brits, que solicita a colocação de um asfalto redimensionado lá na Profilurb, na rua, especificamente na rua que dá acesso ao posto 18, ele está aprovado e será encaminhado ao Executivo. Nesse momento, passamos a próxima etapa da nossa reunião, uma segunda discussão e votação referente a um projeto de lei que foi indicado pela mesa diretora. Já foram feitos lidos já foram feitas as leituras dos pareceres desse projeto. Gostaria que a nossa secretária nos desse a leitura da ementa, por favor.
Projeto de lei número 32 de 2020, protocolo 306 de 2020, da mesa diretora. Altera o primeiro artigo e o modelo da bandeira em anexo à lei número 1.284 de 1975 e cria a bandeira do município de Uruguaiana.
Vamos entrar em segunda discussão. Eu passo às condições de trabalho ao nosso vice-presidente, vereador Mano Gás, para que eu possa me manifestar na segunda discussão da matéria.
Recebo as condições de trabalho, presidente Irani, se manifestar a respeito da matéria.
Obrigado, colega vereador Mano Gás, na presidência, demais colegas vereadores que nos acompanham. A lei 1.284 de 1975, ela criou a bandeira do município de Uruguaiana. Na oportunidade, nós estávamos sob o efeito de uma lei que, naquele momento, era o documento, era a legislação que balizava a elaboração dessa bandeira. Na nossa bandeira municipal, ao centro, na parte central dela, existe um brasão. Como esse brasão foi modificado recentemente, porque havia diferenças com relação à constituição, à heráldica desse brasão, o brasão foi modificado e, naturalmente, a nossa bandeira também deverá ser modificada, porque o modelo da lei 1.284/75 é o modelo que ficou ultrapassado em função da atualização do nosso brasão do município. A nossa Casa Legislativa é guardiã, né, das leis, guardiã dos símbolos do nosso município, que é a bandeira, que é o hino da cidade, que são os nossos símbolos. Nós temos a obrigação, então, de fazer essa modificação, mudando a parte central da nossa bandeira, colocando ali o novo brasão que foi aprovado no finalzinho do ano passado. Então, é nesse sentido que nós estamos, a mesa diretora, representando a nossa Câmara de Vereadores, ela está encaminhando essa alteração para que fique atualizada e, a partir daí, a gente tenha bandeira e nosso brasão atualizado, que são os símbolos do nosso município. Então, é nesse sentido. Exatamente isso aí. Teria mais alguma coisa a acrescentar? Só nesse sentido, que é uma obrigação da nossa Câmara de Vereadores cuidar desses símbolos, e é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho e a segunda discussão ainda está aberta para algum vereador que queira se manifestar. Não havendo nem mais alguém que queira se manifestar, nós vamos passar, então, ao período da votação. É votação simples. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação contrária, projeto de lei ordinária número 32 da mesa diretora, que altera o modelo da bandeira do município, referente à lei 1.284/75, está aprovado. Obrigado, vereadores. Vamos passar agora às matérias do expediente. Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 113 a 115 de 2020.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 196 de 2020 e autógrafos 25 e 27.
Cumprindo, então, os objetivos dessa parte do material expediente da ordem do dia, passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum vereador inscrito, passamos ao período das comunicações de bancadas. Também não há nenhum vereador inscrito, cumprindo todos os objetivos da nossa 31ª reunião, invocando o nome de Deus, cumprimentando a todos os vereadores, quem está no plenário e quem nos acompanha nas redes sociais. Desejamos um bom dia, invocando o nome de Deus, a nossa reunião está encerrada.